Seja bem-vindo à nossa sexta aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos abordar o chamado Constitucionalismo Romano. Esse Direito Constitucional antigo foi disseminado pelas fases real, republicana e imperial no período entre 753 a.C., desde a fusão de aldeias às margens do rio Tigre e a fundação de Roma, e 395 d.C. até o falecimento de Teodósio e a divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. É exteriorizado pela centralização com o reconhecimento do poder político uno e indivisível, cuja plenitude poderia ou deveria ser atribuída a um detentor chamado de príncipe. Sem embargo, da repartição entre o direito público, o direito de voto e o de acesso aos cargos públicos, e o direito privado, o direito de casamento legítimo e o de celebração de atos jurídicos. A República Romana, do século 5 a 2 a.C., também foi palco importante para o amadurecimento das ideias constitucionalistas, sobretudo em razão de haver instituído um sistema de freios e contrapesos para dividir e limitar o poder político. Em Roma, com a instauração do governo republicano, o poder político passou a sofrer limitações, não propriamente pela soberania popular ativa, mas em razão da elaboração de um complexo sistema de freios e contrapesos entre os diferentes órgãos políticos. Dessa forma, o processo legislativo ordinário romano era de iniciativa dos cônsules, que redigiam o projeto. O projeto passava em seguida ao exame do Senado, que o aprovava com ou sem emendas, para ser finalmente submetido à votação do povo, reunido nos comícios, de forma a aprovar ou recusar a aprovação desses projetos. Em Roma, a palavra constitutio teve grande importância, já que é efetivamente daí que provém constitutio ou constitutionis, um vocábulo que deu origem ao termo constituição. Passou a ser usada no Império do Ocidente, em Bizâncio, e nos novos reinos europeus, e significa pôr, colocar, levantar, constituir, construir, fundar. Com o tempo, constitutio passa a indicar um ato legislativo em geral ou seu resultado. A República Romana foi marcada pelos conflitos sociais envolvendo a plebe e os patrícios, ocorridos entre os séculos 5 e 3 a.C. Os patrícios necessitavam dos plebeus nas atividades econômicas e militares, e por isso cederam às suas exigências, aceitando que tivessem representação o tribuno da plebe. Esses tribunos podiam vetar leis que considerassem contrárias aos interesses dos plebeus. Por volta de 450 a.C., foram criadas as Leis das Doze Tábuas, as primeiras leis comuns a todos. Porém, continuava a escravidão por dívidas e a proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Em 445 a.C., a plebe conseguiu a aprovação da Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre pessoas dessas duas camadas sociais e, pela lei Licínia, foi abolida a escravidão por dívidas. Mas as lutas continuaram e os plebeus conquistaram o direito de participar do consulado. A partir daí, havia um cônsul patrício e outro cônsul plebeu. Em 287 a.C., a plebe mais uma vez impôs aos patrícios que as leis aprovadas pela Assembleia da Plebe fossem válidas para todo o Estado. Era o plebiscito ou decisão da plebe. As constituições são os instrumentos que estabilizam o direito, e esse passa a ser o instrumento típico da burocracia imperial. Constituições significa o arsenal jurídico do império. Na linguagem jurídica romana, a expressão constitutionis, princípio, indicava os atos normativos do imperador dotados de eficácia, superior a quaisquer outros. Porém, deve notar-se que, Primitivamente, no século I, as constituições imperiais tinham apenas um valor jurídico de ordem prática e que só a partir do século IV é que elas passaram a ser a única fonte de direito a ser considerada sagrada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quinta aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos abordar o chamado constitucionalismo grego. E para isso, nós vamos começar falando um pouco, tentando analisar um pouco esse antigo período do constitucionalismo dentro do que nós conhecemos hoje como polis, pois é imperioso retomar as origens da constituição social da polis. Nos tempos homéricos, do século XII a.C. ao século VIII a.C., os grupos humanos encontravam-se divididos em genos, que eram famílias coletivas constituídas por um patriarca, autoridade máxima, que exercia as funções de juiz, chefe religioso e militar. Em detrimento da luta pela sobrevivência, que dependia substancialmente da terra, houve uma série de guerras entre as comunidades gentílicas. Batalhas essas que fizeram com que os genos se unissem, dando origem à frátria, que posteriormente também se uniriam e formariam a tribo. É durante esse período de instabilidade que, por questões de segurança, várias tribos se uniram, formando comunidades independentes, dando vez às polis e às cidades-estado, cujo líder supremo era o denominado Basileu. Já na Antiguidade Clássica, surgem com os gregos, no século V, as cidades-estados, onde se praticava a democracia direta, havendo, portanto, identidade entre governantes e governados, sendo os cargos públicos exercidos por cidadãos, escolhidos em sorteio e delimitados no tempo. Foram os gregos que, em primeiro lugar, valorizaram a importância do Estado na prática e na teoria política. Na Grécia, o período compreendido entre 1200 a 800 a.C. foi marcado pela organização gentílica. Os genos eram uma espécie de clã familiar, família coletiva, e cada uma era chefiada pelo mais velho do grupo, o pater, que possuía autoridade militar, religiosa e política. A sociedade era igualitária, pois não havia a divisão em classes sociais. O processo de desintegração dos genos ocorreu a partir do século VIII a.C., pois a população passou a crescer e a produção era deficitária, levando à falta de alimentos. A polis foi o resultado da desagregação dos genos. A formação da polis estava intimamente relacionada com o desenvolvimento do comércio, o aparecimento da escravidão e, por fim, com a expansão colonial. Segundo Aristóteles, a polis serve para tornar melhor a vida. No pensamento grego, de maneira geral, a polis é percebida como cultura da época. A polis era, ao mesmo tempo, o Estado e a religião do homem grego. Assim, o constitucionalismo grego foi disposto pelas fases micênica, arcaica, clássica e helenística, no período entre 1500 a.C., desde a fixação dos aqueus, jônios, eólios e dórios na Península Balcânica e 338 a.C. A liberdade dos antigos compreendia a participação na vida política, liberdade política, ao passo que a liberdade dos modernos consiste na esfera de ação pessoal, imune à atuação estatal ou à liberdade civil. O período que se estendeu do século VIII a.C. até o século V a.C. foi caracterizado pelas transformações políticas e sociais expressas no surgimento da polis. Nesse momento, a monarquia foi substituída pela oligarquia. No plano político, destaca-se a cidade de Atenas, que experimentou várias formas de governo, como o monárquico, nos primeiros tempos, passando pela oligarquia, pela tirania, até chegar à democracia. Por causa das crescentes lutas entre as classes sociais, houve a necessidade de reformas. A primeira delas foi justamente positivar as normas de interesse público, isto é, fazer leis de forma escrita. Inovação muito útil, mas que ainda não resolveu os problemas das desigualdades sociais. Foi então que o legislador Solon, em 594 a.C., deu início a mudanças mais ambiciosas. Nesse contexto, o legislador Solon realizou reformas legislativas importantíssimas, dando início ao processo de democratização em Atenas. Nesse contexto, nasceram como medida de democracia as denominadas grafe, ou seja, ações públicas que questionavam a legalidade dos atos normativos do poder público. Isto é, tratavam-se de ancestrais do controle de constitucionalidade. O constitucionalismo desenvolveu-se por toda a Antiguidade Clássica, tendo presença marcante nas cidades-estado gregas, onde se consagrou por quase dois séculos, do 5º a 3 a.C., um regime político constitucional de democracia direta, com absoluta igualdade entre governantes e governados, cujo poder político foi isonomicamente distribuído entre todos os cidadãos ativos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula de Direito Constitucional. Hoje, nós vamos abordar o denominado constitucionalismo hebreu, através da história do próprio povo hebreu, que se fixou definitivamente na região da Palestina, após o êxodo, a passagem do êxodo e a fuga do povo de Israel, do Antigo Egito, onde permaneceram como escravos. Isso ocorreu por volta do século 5 a 6 a.C. Durante os primeiros anos de fixação na Palestina, os hebreus ou israelitas viviam em tribos. Todavia, tal forma de organização social mostrava-se bastante frágil a ataques de outros povos, tanto pela qual surgiu a figura de um líder supostamente escolhido por Deus, através de um de seus profetas, que organizaria todas as tribos para assim se defenderem em momentos de invasões de povos circunvizinhos. Esses líderes, que historicamente foram 12, eram chamados de juízes, e era deles a atribuição de organizar militarmente aquela população a fim de atender aos seus anseios. Após a fase dos juízes, instituiu-se entre o povo de Israel a figura do rei, que vinha, ao menos na teoria, com o fito de garantir os direitos do homem, que até então não eram normatizados através da união dos clãs e do fortalecimento militar. Nesse período, a sociedade não era dotada de personalidade própria, mas sim personificada na pessoa do soberano, que, por sua vez, representava uma manifestação de Deus na terra. Logo, ele não estava sujeito a nenhuma lei. Nesse período, A sociedade não era dotada de personalidade própria, mas sim personificada na pessoa do soberano, que, por sua vez, representava uma manifestação de Deus na terra. Logo, ele não estava sujeito a nenhuma lei, pois o mesmo ditava as leis e, consequentemente, não era passível de qualquer arguição de danos. Aqui, tanto a coisa pública quanto o interesse público integravam o patrimônio do soberano. E, portanto, a estrutura administrativa de poder não era voltada nem para o povo, nem para o Estado, mas exclusivamente para atender seus interesses pessoais. Todavia, apesar do poder absoluto exercido pelo rei, o despotismo real hebraico era regulado pelos profetas, através da vontade divina, uma vez que, entre os hebreus, Deus evoluiu de uma concepção tribal para uma concepção universal. E seguindo esse raciocínio, deixou de ser uma figura de guerra e deu lugar a um ser sereno com consciência social e individual. Destarte, os profetas que detinham esse ideal limitavam o poder do rei. Vivendo no século 8 a.C., os profetas sentiam o peso da monarquia sobre o povo, o luxo dos poderosos convivendo com a miséria dos camponeses e criadores, palácios ao lado de palhoças. Utilizando-se da antiga tradição do tempo dos cananitas, a tradição de prever o futuro em nome de uma entidade superior, inspiradora, os profetas lançam suas profecias sobre os que tratavam tão mal o pobre, pensando apenas em si. Assim, elucida-se, sem sombra de dúvidas, que os hebreus já detinham a ideia do constitucionalismo como um movimento de organização coletivo, pois os profetas criavam fronteiras ao poder real, na medida em que fiscalizavam e puniam os atos dos governantes que ultrapassavam os limites bíblicos. As regras fundamentais do direito hebreu estão dispostas nos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o chamado Pentateuco, que integram o Antigo Testamento. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição judaico-cristã alega que esses livros foram escritos pelo profeta Moisés, por isso são chamadas de leis mosaicas. Esse constitucionalismo apenas objetivava limitar alguns órgãos do poder estatal como reconhecimento de certos direitos fundamentais, cuja garantia se cingia no esperado respeito espontâneo do governante, uma vez que inexistia sanção contra o príncipe que desrespeitasse os direitos de seus súditos. Os hebreus acreditavam que viviam sob o domínio de uma única autoridade divina. Havia leis sagradas que impunham preceitos morais e religiosos que deveriam ser observados pelos monarcas para evitar a ira de Deus. E cabia aos profetas fiscalizar os atos governamentais que ultrapassassem os limites bíblicos. No constitucionalismo hebreu, o poder do governante estava limitado pelos dogmas religiosos consagrados na Bíblia, a lei do Senhor. Ainda que o poder político do soberano estivesse fundamentado nos deuses e seus líderes fossem considerados representantes das divindades na terra, típico de um estado teocrático, tal poder não era absoluto ou arbitrário. Os limites bíblicos condicionavam tanto os governados quanto os próprios governantes. Os primórdios do movimento do constitucionalismo surgiram, nesse sentido, entre os hebreus, através da lei do Senhor, numa forma de Estado teocrático, governado pela casta sacerdotal, e logo existia um limite no poder político. O cerne do direito hebraico pode ser extraído dos 10 mandamentos, ou decálogo, que representavam e representam um conjunto de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido escritas por Deus em tábuas de pedras, as tábuas da lei, e entregues ao profeta Moisés. As referidas leis foram destinadas ao povo hebreu, o povo escolhido, e inclui a todos, contando-se os que virão no futuro a integrar a nação israelita, por meio de Moisés, no contexto do pacto firmado entre eles e Deus. Este relacionamento é de tal modo intrincado que não se pode compreender este povo sem vislumbrar a interferência de Deus em suas vidas. Para eles, Deus escolhia os líderes. Deus escolhia o lugar onde ficariam. Deus dava fartura ou não. Deus, dependendo de seu merecimento, dava a vitória ou a derrota na guerra. Não é de se estranhar, portanto, que para este povo a lei tenha sido inspirada por Deus e ir contra ela seria o equivalente a ir contra Deus. Então, o leigo e o divino interagem de tal modo que pecado e crime se confundem. O direito é imutável, somente Deus pode modificá-lo. Afere-se, portanto, que o direito hebreu é instituído na religiosidade, sendo este o fator norteador de seus princípios. A lei é dada como uma instrução, um guia que conduz à efetivação da aliança firmada com Deus, permitindo um desenvolvimento da vida e da liberdade. É a própria voz de Deus, cabendo ao homem a missão do homem de efetivá-la. Os desejos e aspirações pessoais são postos em segundo plano, pois Deus é o ponto de partida. O pecado é a contramão que traduz o fato de não se escutar e não se colocar em prática o que é ordenado, contrariando assim expressamente a vontade do Senhor. A lei de Israel não é atribuída a nenhum rei, mas sim a Deus, por meio do profeta Moisés, não estando esta, por conseguinte, ligada à monarquia. Outro ponto de destaque é que esta lei é proclamada no deserto, durante o período posterior ao exílio, não estando ligada a nenhum território, já que o deserto é terra de ninguém. Portanto, as figuras do rei e do território, comumente indissociáveis no mundo antigo, não exercem função ativa na elaboração do direito bíblico. Logo, o direito de Israel é um direito consensual ou contratual, pois havia grandes assembleias para a leitura da lei ao povo. Esta lei está acima de todos, figurando como a autoridade central da nação de Israel. Moisés figura como um mediador, um legislador terreno, a quem foi incumbida a tarefa de difundir esses preceitos. Em síntese, o direito hebreu é histórico, não estatal e de caráter social religioso. A sacralidade vem do fato deste direito ter sido resultado da revelação divina, onde monoteísmo advém do culto a um Deus único e onipotente sobre os povos. Devido à associação do jurídico e do religioso, tem-se o caráter social religioso desse direito, que deixou marcas em toda a história da sociedade de Israel. Sua fonte, por excelência, são os livros que compõem o Pentateuco cristão. De origem semita, assim como os sumérios, esta sociedade diferenciava-se das demais que a cercavam pela crença em uma única divindade, e não em deuses como a maioria, e caracterizava-se por ser extremamente ligada ao sagrado. De acordo com a tradição dos israelitas, dá-se a Moisés o título de primeiro legislador, já que ele recebeu as orientações de Deus para guiar o povo rumo à terra prometida. Entretanto, é importante dizer que o direito hebraico manifesta todo o seu resplendor através do Decálogo, os famosos 10 mandamentos. A ética hebraica ali começa a se delinear por intermédio de leis apotídicas, positivas e negativas. Graças à singeleza de seus propósitos, elas alcançavam a devida perpetuidade e a aceitação geral nas comunidades judaica e cristã. Assim, configura-se nesse período uma absorção quase que conjunta de moral religiosa e, ao mesmo tempo, de conhecimentos plenos sobre as normas que fazem parte e regem a sociedade hebraica. Soma-se a isto a interpretação rabínica e tradição oral, que foram importantes para manter os costumes e as leis dos judeus. Foi desta maneira que eles mantiveram ciência das suas regras básicas jurídicas de fé e conduta, como ensina o professor Elder Lisboa Ferreira da Costa, que diz: a Torá, o principal livro dos judeus, conservou uma autoridade considerável mesmo nos nossos dias. Qualquer interpretação do direito hebraico apoia-se em ensinamentos religiosos. As suas interpretações e a adaptação são tão antigas como as leis da escrita de que ela descenderia. Desta maneira, atrelado à crença do Deus único e o cuidado em manter sua cultura da maneira mais fidedigna possível, mesmo distante da terra natal, puderam os hebreus possuir discernimento sobre os seus direitos e deveres dentro da sua coletividade, fazendo com que suas normas atravessassem os séculos e influenciassem legislações atuais. É importante citar ainda o comentário do professor Karl Lovenstein, que diz o seguinte a respeito do chamado constitucionalismo hebreu. Segundo Lovenstein, o conceito de constituição em seu sentido antigo é originalmente encontrado entre os hebreus no sentido da existência de uma regra superior governando os atos de governantes e governados. Segundo ele, esse sentido coube ao povo hebreu, de onde partiram as primeiras manifestações deste movimento constitucional em busca de uma organização política da comunidade fundada na limitação do poder absoluto. Para Lovenstein, o regime teocrático dos hebreus se caracterizou fundamentalmente a partir da ideia de que o detentor do poder, longe de ostentar um poder absoluto e arbitrário, estava limitado pela lei do Senhor, que submetia igualmente os governantes e governados, radicando aí o modelo de constituição material daquele povo. Olá, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o constitucionalismo, hoje nós vamos abordar o denominado constitucionalismo antigo e nós vamos trazer aqui o texto da professora Maria Cristina Vitoriano Martínez Pena, que fala justamente sobre a ideia de um constitucionalismo pré-histórico, algo que poucos autores abordam. Então, no seu texto, na sua obra, a nossa professora, ela diz que podemos entender como pré-constitucionalismo, né, esse desenvolvimento histórico do direito constitucional, analisado sob a ótica da evolução humana, a partir da convivência dos homens em sociedade desde a era primária, desde a pré-história. Seria a existência de um direito constitucional anterior, nascido de um sistema totalmente rudimentar, onde se delinearam as primeiras noções elementares de território, população e governo. Sistema este que era orientado por princípios que regulavam a vida dos homens primitivos ou dos agrupamentos humanos primitivos. Compreendendo desta forma aspectos jurídicos, políticos, sociais, religiosos e econômicos. Ela lembra também as palavras do mestre Norberto Bobbio: os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. A partir desse pensamento, nós podemos depreender, portanto, como sendo pré-constitucionalismo o primeiro momento político e histórico das civilizações primitivas, vinculado ao desenvolvimento cíclico do próprio direito. Cíclico porque a evolução do homem está atrelada à evolução do direito, na medida em que estabeleceram-se regras de convivência, constituindo-se um poder de auto-organização. É nesse sentido que a pré-história pode ser vista como também um momento do surgimento de um direito anterior. Tradicionalmente, o período denominado pré-história é aquele compreendido entre o surgimento do homem e a criação da escrita, e também da criação do próprio Estado. A evolução humana teve como fator principal a percepção do homem de que sua superioridade sobre os animais não advinha da força, mas sim de sua inteligência e de sua capacidade de distinguir o bem do mal. A pré-história ela é dividida em dois períodos, o paleolítico e o neolítico. O período paleolítico iniciou-se com o surgimento do homem na Terra e se estendeu até a época em que a agricultura e a pecuária converteram-se em suas atividades principais. Os homens desse período associavam-se em hordas pouco numerosas, que viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes e frutos, dentro do regime de comunismo primitivo, caracterizado pela ausência da propriedade privada e da acumulação de riquezas. Nas comunidades paleolíticas, os bens pertenciam a todos e os trabalhos e atividades eram realizados de forma coletiva. A partir dessa organização primordial, surge o direito para nortear a vida em sociedade. Isto porque a hierarquia tribal estabeleceu-se a partir da compreensão dos direitos e obrigações individuais, conceito este que floresceu com os governos nas primeiras comunidades. A sociedade paleolítica caracterizava-se pela ausência de classes sociais. Não se conhecia outro tipo de autoridade que a dos parentes mais velhos e todos os membros do grupo tinham os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Salientamos aqui que os elementos que constituem o perfil do direito são a percepção da inteligência e a faculdade de distinguir o certo do errado, visto que as regras constitutivas dessas comunidades primitivas decorrem de seu maior ou menor grau de evolução. A passagem do período paleolítico para o neolítico representou o primeiro salto revolucionário da história humana, pois, ao iniciar a agricultura e a pecuária, o homem começa a controlar a natureza para fazê-la trabalhar em seu próprio benefício. E, com o surgimento das necessidades do homem e das adversidades de cada região, as leis pré-históricas vão se fixando e sendo observadas por força da tradição, ou seja, do costume, pois o direito costumeiro era o único conhecido àquela época. Como resultado dessas profundas modificações, aparecimento da agricultura e também da pecuária, a população aumentou e a típica família paleolítica transformou-se no que nós conhecemos na história como gens. Nela, todos os membros estavam relacionados por vínculos consanguíneos, respeitavam um juramento de solidariedade e possuíam sua própria religião e suas próprias divindades. Com o decorrer dos tempos, a disparidade da apropriação do excedente por parte dos chefes começa a produzir a diferenciação entre os membros da sociedade gentílica, aparecendo a divisão em camadas sociais. Esse processo, lento, obviamente, foi o responsável pela desagregação da organização gentílica ou das primeiras tribos. À medida que as sociedades neolíticas se desenvolveram, produziram um volume de excedentes que podia proporcionar o sustento de novas camadas sociais, como, por exemplo, os artesãos, os comerciantes e os sacerdotes, que se encarregaram de suprir o grupo com manufaturados, de administrá-lo e de promover seus cultos religiosos.
Essas camadas sociais privilegiadas nos momentos finais do Neolítico haviam assumido o poder e criado uma nova ordem econômica que se sustentava na utilização da força de trabalho de grandes grupos de camponeses não proprietários e na tributação dos pequenos camponeses. Devemos observar, portanto, que com o decorrer desse processo que pode ser sintetizado pela divisão do trabalho e a consequente divisão da sociedade em camadas, a organização gentílica já se havia desagregado. Para coibir possíveis conflitos sociais entre proprietários e não proprietários, e para manter a nova ordem econômica, surgiu uma nova instituição que marcou a passagem da pré-história para a civilização: o Estado. Aqui, nós vamos recorrer às palavras do professor Vanderlei Messias da Costa, que diz que o Estado é um produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Então, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela, se distancia cada vez mais e passa a se chamar Estado.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos abordar o denominado constitucionalismo antigo. Historicamente, os sumérios deram origem ao chamado Império Babilônico, por volta de 3000 a.C., em uma região onde hoje se encontra o atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Lá foi criada a escrita e, desta maneira, pôde-se colocar toda a sabedoria dos ensinamentos que antes eram repassados oralmente para pedras e pedaços de argila com o intuito de preservar os costumes e as leis que regiam a população. Assim, surgiram os primeiros registros escritos de normas de caráter jurídico da humanidade, sendo a mais antiga delas o Código de Ur-Nammu, que data entre 2111 a 2079 a.C. Dessa forma, os costumes agora passam a ser escritos. Nas pequenas comunidades, a vida urbana demandava um certo grau de formalização. Na verdade, houve uma evolução de costumes para um sistema legal. A justiça tornou-se realmente a mais importante preocupação dos sumérios e de seus sucessores na Mesopotâmia. E deste aperfeiçoamento é que se vislumbra o advento do Código de Hammurabi, um compilado de inúmeras leis sumérias reunidas em um único local, no caso, uma estela, feita no século XVIII a.C., a mando do rei de mesmo nome, com o intuito de reunir em seu bojo aspectos civis e penais do cotidiano do povo daquela época. É importante observar que havia 281 leis talhadas numa rocha de cor escura, chamada diorito. Destaca-se nisso o interesse de que o conhecimento sobre as normas que regiam as relações entre os cidadãos, o governo, comércio e diversas outras áreas deveriam ser de conhecimento comum a todos que viviam no Império Babilônico. Daí surge o motivo de criar cópias do monumento e as espalhar nas várias regiões sob o jugo daquele rei. Como característica principal, o Código de Hammurabi tinha suas penas baseadas no princípio olho por olho, dente por dente, conhecido como lei de talião. Ao autor do delito era imputado o mesmo castigo que havia infringido à vítima, ou seja, era fundamentado em retribuição e não propriamente em justiça. O Código de Hammurabi é também considerado o código penal mais antigo da história. O constitucionalismo antigo, disperso pelo Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia e Palestina, no período entre 3500 a.C., é expressado pela teocracia, com a recondução do poder político ao poder religioso, motivo pelo qual os monarcas seriam revestidos de natureza divina ou estariam submetidos à vontade de Deus.